Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Akitok.
E estamos aqui para gravar o 104º programa, Akitok.
104º programa, e desta vez nós estamos indo diretamente para 1971, Leandro Bucol.
Exatamente, nossa segunda viagem esse ano, né? Será que restou material para a gente trazer?
Tanto restou. E restou tanta coisa boa que esse programa eu acho que vai ficar histórico, cheio de revelações.
Eu garanto ao menos uma, meu irmão. Bombástica, bombástica.
Esse programa está cheio de revelações, está cheio de reviradas de baú, rapaz. A gente desenterrou muita coisa que estava lá no fundo, mas tudo isso nós vamos conferir
após os e-mails.
E-mails!
Temos e-mails, né, cara?
Temos e-mails, cara. Ainda temos muitos e-mails que sobraram dos programas anteriores que nós não lemos.
Então vamos aos e-mails, começar logo com Renandertal.
Opa! Olha aí! Olha direitos autorais sendo infringidos aí nessa história.
Olha só a situação, olha a situação.
Olha só. Professor, dá uma olhada, hein?
Toma uma atitude, professor. Meu nome é Renan, tenho 16 anos e sou estudante de Curitiba, hein? Eu sou um ouvinte novo, nem tão novo assim, mas esse é meu primeiro e-mail. O Máquina já é um dos podcasts que eu mais ouço. Até aprendi a gostar de outras bandas e conheci outras. Hoje não paro mais de ouvir Soundgarden, por exemplo, e antes nem suportava a voz do Chris Cornell. Mas Nirvana ainda é mais foda. Eu queria sugerir para um programa em especial, talvez, uma banda de rock and roll dos anos 80 daqui de Curitiba, que não fez tanto sucesso no cenário nacional quanto merecia, mas é com certeza uma das bandas mais respeitadas daqui. Não sei se vocês já ouviram Blindagem.
Desconheço.
Também desconheci até receber o seu e-mail, cara. Ele coloca aqui uma informação sobre a Blindagem que, só pra constar, algumas letras dele são com a parceria de outro grande artista curitibano, o poeta Paulo Leminski. Ih, rapaz. Não sei onde ou como se encaixaria. Talvez no especial sobre bandas, músicos que não tiveram todo o reconhecimento que mereciam. Eu só queria prestar essa homenagem ao rock curitibano, que também não é tão conhecido nacionalmente, mas que tem um cenário muito legal. Aí ele botou aqui o link pro vídeo que eu vou colocar aí, deles quebrando o pau no programa do Ratinho.
Blindar, veja bem, uma banda no programa do Ratinho. Tire suas próprias conclusões antes de clicar.
E aí, ele coloca aqui que o vocalista Ivo Rodrigues, que faleceu esse ano, mostra toda a atitude rock and roll curitibana. Também põe ali o link da banda, vamos colocar também no post o link pro site da banda.
Por sua conta e risco.
E ele agradece aqui falando que, mesmo que a gente não divulgue a banda Blindagem, ó, estamos divulgando. E ele aprendeu com a gente o que a MTV devia ensinar para essas crianças de hoje. Olha só, rapaz.
Alô, MTV, quando vocês quiserem chamar a gente para ser diretor de programação, a gente conversa.
Você sabe o que eu tô aqui? Que agora que eu tô sendo uma faixa etária balzaquiana, eu trabalho com uma galera mais jovem, né?
Bem agora você jovem. Virou tiozão, né, cara?
É, total tiozão.
Eu faço ideia.
Você é um tiozão também.
Eu sou tiozão também, cara.
E aí, hoje, três pessoas que trabalham comigo, eu vou repetir, três. Todas nascidas do meio da década de 80 pra frente, não sabiam que música era Sympathy for the Devil. Pleased to meet you. Hope you guess
my name. Triste, né, cara?
E não para por aí. Praticamente, teve um momento de falecimento para cada uma. Eu perguntei, por exemplo, se eles sabiam que era The Doors. Eles falavam que não. Aí eu toquei Light My Fire pra eles ouvirem. Eles ouviram, aí quando entrou no refrão, eles falaram: ih, essa parte eu conheço de algum lugar. Houve um momento ali de discussão, que tem uma outra pessoa mais velha também, quase balzaca, mas já de 28, que virou e falou: pô, mas cara, não vale, né? Você é roqueiro, você conhece essas porras. Eu falei: não, peraí, eu não tô falando de rock, eu tô falando de música. The Doors e o Rolling Stones fazem parte da cultura musical da década de 60. É como o cara não conhecer nada do Elvis. Você pode não conhecer as letras do Elvis, você não pode conhecer as letras do Beatles, mas se você ouvir, você tem que saber que aquilo é Elvis ou Beatles. Pelo menos os maiores hits. O cara não precisa conhecer, sei lá, It's All You Can Get What You Want do Rolling Stone, mas Satisfaction, por favor, né? Pra agenda. Bom, mas esse tudo é um papo de chato aqui, né? Porque papo de tio velho fala isso.
É papo de tio, som com dor de cotovelo. Porque no meu tempo...
todo mundo conhecia.
Quando eu era jovem, tudo isso aqui era um grande matagal. Eu vi o progresso chegar, eu vi esses prédios crescer. Esses próprios sonhos que até um dia de comer.
Aqui, tá aqui. A Barra da Tijuca não era exatamente assim.
Caralho, eu vi o progresso
chegar e os prédios crescendo na Barra da Tijuca, puta que pariu. Eu tô ficando velho mesmo, rapaz.
Bom, o Renan Vertal, voltando aqui ao seu e-mail, cara. Assistimos ao vídeo da banda Blindagem, assistimos, acessamos um pouco o site. Eu vou te falar que tu deve ser amigo de alguém dele. E o próximo e-mail é do Christian Gump.
É, irmão do Forrest Gump.
É, exatamente. Run, Christian, run.
Ele já deve ter ouvido tanto isso.
Naked Run, Christian, Naked Run. 34 anos, outro balzaquiano agora de Goiânia.
Olha aí, região centro-oeste, marcando presença na Máquina do Tempo.
Infelizmente, não conheci uma Máquina do Tempo em seus primórdios, mas desde que descobri o podcast, virei fã. Tenho por costume ouvir podcast desde os primeiros episódios até chegar nos mais atuais. E por ainda estar ouvindo o de número 66. Nunca escrevi para vocês antes, apesar de ter muita vontade.
Olha só, cara, tá tendo uma onda de ouvintes, né? Uma onda de passageiros que estão escrevendo pela primeira vez, que nunca escreveram antes.
Exatamente, muito obrigado, galera. Valeu gente. Mesmo.
Façam disso um hábito. E nós faremos a ação de ler os seus e-mails um hábito também.
Ih, que bonito, o TikTok reconstruiu todo um conceito de hábito, né? Muito bonito.
Ou porque o hábito faz um monte.
Tava demorando, hein?
Tô com saudade, pá.
O Máquina do Tempo pra mim é mais que um podcast divertidíssimo e de bom som. É uma aula de rock. É o fim de cada episódio, busco conhecer mais sobre as bandas e sua história. Vou atrás mesmo e descubro muita coisa boa que havia me passado batido antes.
Muito bem, olha, meus parabéns, é um aluno aplicado.
É, Christian, e aí, cara, se a gente soltar algum... falar alguma merda aqui, por favor, nos corrija. Já que você tá, porra, aproveita a curtição e vai procurar mais informações, descobrir mais informações, erramos, nos corrija, publica aí no podcast, né, publica aí no blog, e eu estou beirado.
O fato da gente falar não quer dizer que a gente fala certo.
Principalmente o TikTok. Diferentemente de outras pessoas que escrevem ou falam de rock, vocês não têm preconceitos.
Muito obrigado, Christian Camp, você é o passageiro da semana.
Podem odiar uma ou outra banda, mas isso é opinião, não preconceito.
Esse cara é bom, hein? Eu voto nele pra prefeito de Goiânia.
Vocês estão abertos para as vertentes do rock, não se prendendo só a um estilo ou só a uma época em específico. Isso é muito raro. Parabéns mesmo pelo ótimo trabalho.
Olha, eu quero deixar registrado que eu escolhi esse e-mail aqui a esmo pra gente ler, tá?
Agora eu gostaria de pedir um favor. Vocês bem que poderiam ler esse e-mail em algum programa. Por que peço isso?
Por que você pede isso? Ó, Christian Gump.
Porque ainda faltam mais de 30 episódios para eu ficar em dia e quando ouvir finalmente vocês lendo meu e-mail, vou ser pego de surpresa e ficar muito feliz e honrado.
Ahá, surpresa!
E o segundo e mais importante, vocês me devem isso. Depois do episódio de Natal de 2009, fiquei com a música You Make Me Feel Like Dancing na cabeça.
Ó, a culpa não é nossa.
Põe na conta do gordo. Imagine o que é ficar cantando sozinho essa música. Até que uma hora eu finalmente me esqueci dela. E aí vocês fazem o quê? Falam dela de novo na leitura de e-mails do programa 66. Pra que me lembrar dela, pô? Mais uma vez ela gruda em minha cabeça e eu fico fazendo vozinha para cantar You Make Me Feel Like Dancing pela casa. Cara, você acabou de conquistar dois créditos de compensação, porque como você vai ouvir isso só no 104º programa, provavelmente você já vai ter esquecido de novo dela. Sim. E vai tomar na orelha agora. E pra encerrar o último e-mail é pra quebrar...
Não encerra ainda não. Eu quero lançar um desafio. Eu quero aproveitar que o Christian levantou aí o Make Me Feel Like Dance e lançar um desafio, não só pra ele, mas pra todos os ouvintes, para todos os passageiros dessa máquina do tempo. Já que vocês acham o Make Me Feel Like Dance uma coisa tão vergonhosa, tão estranha, manda pra gente um áudio ou um vídeo de vocês no YouTube cantando com essa vozinha fininha, o Make Me Feel Like Dancing. Sim, Christian, eu tô falando com você. Tô falando também com o Renan Dertal. Assim como eu estou falando também com o professor Nedertal. Como nossos ouvintes mais antigos, como nossos ouvintes mais novos, como nossos ouvintes mais recentes. Cara, tá igual o José Serra.
Eu não apoio isso. Eu acho um ato de irresponsabilidade, perigo e insano.
Eu quero ver. Porque a gente vai pegar tudo isso e botar na conta do gordo lá e mandar lá pro Dudu Salles. Só em homenagem a ele.
Boa, agora eu gostei.
Isso. Olha, eu não tô prometendo nada, mas se de repente eu conseguir levantar algum brinde, algum prêmio, qualquer coisa, a gente manda pro Dudu Salles, ele escolhe a melhor gravação e você ganha um prêmio se a gente levantar nada, alguma coisa. Pronto. que porra é essa? Você se compromete no concurso, coloca o meu nome nisso, não dá nenhum prêmio. Fala, ah, se vê, quem sabe, talvez um dia um prêmio. Se vê, porra nenhuma. Ui. Tô dizendo, a partir de agora, quem tiver coragem de pagar esse mico já vai ganhar um exclusivo par de meias do Papo de Gordo. Tá aí. Vou tirar do meu estoque pessoal, só pro cara que tiver coragem de mandar um vídeo cantando. You make me feel like
dancing. Olha só. Que maravilha. Dudu Salles invadindo a leitura de e-mails da Máquina do Tempo só para anunciar esse prêmio pra vocês. Eu quero ver agora quem tem corrones para mandar esse material aqui, cara. O vencedor vai vestir esses corrones com as meias do Papo de Gordo. Então é isso, Dudu. Tu garante aí um par de meias pra galera que cantar fininho Make Me Feel Like Dancing.
Tá garantido. E olha, vou colocar até mais. Se você não se der ao trabalho de se vestir e tal, se caracterizar com aquela coisa assim, bem afetada mesmo, ainda garanto ou um livro ou uma camisa do Papo de Gordo. Tá garantido.
Ih, rapaz! Botou o livro na mesa! Agora não tem mais jeito, e-books on the table, galera. Quem mandar a produção mais chique e afetada de You Make Me Feel Like Dancing fininha, apertando o saco, pode ganhar uma camisa, um livro do Papo de Gordo, tá garantido. Seu Dudu Salles, valeu aqui por essa interceptação do Papo de Gordo aqui na leitura de meio do Máquina do Tempo. Vamos mandar, assim que chegar esse material, a gente manda pra você escolher quem é o melhor.
Tá combinadíssimo, meu velho.
Voltamos à nossa programação normal.
E agora, para encerrar e quebrar um pouquinho essa rotina de novos escritores, novos ouvintes escrevendo para a Máquina do Tempo, vamos ler um dos clássicos, um dos mais clássicos ouvintes da Máquina do Tempo. O e-mail do Guto Chaves, rapaz, o baiano.
Olha, rapaz, Guto Chaves, ele está de volta, ele tinha sumido, ele não tinha ido lá para a ponte que partiu da África.
Pois é, rapaz, olha aqui o e-mail dele. Senhores da Máquina do Tempo, depois da temporada angolana e readaptação aos trampos brasileiros, estou voltando à frequência do velho DeLorean. Fiquei hiper feliz em perceber que essa minha volta ao Máquina do Tempo coincide com 100 programas. Enfim, é muito bom ver um projeto tão bacana dando muito certo. Que mais de 1000 programas aconteçam. Acelera a máquina para qualquer lugar que nos traga ótimas canções. Porra, Guto, valeu mesmo. Eu tava sentindo falta, você tava sumidaço. E agora, Ok Tok?
Agora, chega de papo e bora pro som de 1971!
Vamos logo começar com o surreal, psicodélico e funkeado Funkadelic, tocando Super Stupid na Máquina do Tempo. We'll be right back.
Nobody calls me Chicken Needles. Nobody!
Extraterrestrial from the planet Vulcan.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, meaning of the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know.
is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on
E estamos de volta e você acabou de ouvir Life on Mars, do David Bowie, seu álbum Hunk Dory.
Pronto, pode chorar, vai. Pode chorar, pode se descabelar.
Cara, esse álbum é um álbum muito importante a se falar, cara.
Esse álbum é foda. Independente de ser importante, independente, esse álbum é foda e acabou. Não tem mais o que dizer.
Porque assim, eu tava me segurando pra não colocar mais David Bowie, porque afinal de contas existe uma certa implicância, né?
Por que existe implicância? Implicância com
não,
quem?
Nada não. Mas assim, esse álbum tem muita coisa em torno dele, vamos lá. Primeiro, antes desse álbum, David Bowie tinha sucesso, mas ele ainda não tinha se consolidado.
Ele ainda não era o David Bowie, né?
Exatamente, ele ainda não era o David Bowie.
Ele era só um cara estranho.
Isso, e ele tentou fazer algumas coisas que não deram certo. Então assim, antes desse álbum vem o quê? Vem o The Man Who Sold the World, que é um puta álbum.
Puta álbum.
E o maior sucesso dele até então, que é de 69, o Space Oddity.
Grande Space Oddity.
Mas independente disso, ele teve algumas coisas bem polêmicas e que não deram lá muito certo.
Aquele primeiro disco dele, por exemplo.
Exatamente.
Foi bem estranho pra época.
Todo o material do Bowie era estranho, né?
É, aquele primeiro disco é estranho até hoje. É bom, mas é estranho.
Então, ele vinha do seu álbum original, né? O David Bowie, depois o Space Oddity.
Uhum.
O The Man Who Sold the World e o Hunk Dory. Ele tinha o maior sucesso dele, que era o Space Oddity, e tinha um grande risco de parar por ali. Pô, não conseguir vingar, não conseguir firmar a sua posição. E aí, cara, ele lança esse álbum, que já é, assim, já logo na capa, ele sai polêmico, porque ele parece uma diva sofrida de Hollywood.
Não, a diva loura.
É. E coincidentemente, antes desse álbum ser lançado, ele declarou que era gay. Declarou a sua homossexualidade. Mas, ao mesmo tempo, o seu filho tinha recém-nascido. E ele tava casadão, casamento hétero.
Nós já conhecemos certas figuras, você sabe de quem que eu tô falando, que prova que isso não quer dizer nada.
É, pois é, realmente não quer dizer nada. Pra 1971, o cara fala, eu sou gay, tenho um filho, casado... E aí cria-se um bafafá ao redor, as pessoas começam a comentar e virar um assunto bem grande.
Olha, né? Ele é um pai gay.
Olha, ele se vestiu de Diva Loura na capa do disco. Olha, ele tem dois olhos diferentes. Será que ele é alienígena?
Não, ele é só Ziggy Stardust.
Ou será daqui a pouco? Ou já foi?
É, ele estava exatamente nessa fase. Ele estava se preparando para se transformar em Ziggy Stardust, né? Em 72 ele lança o Ziggy Stardust. Então é uma fase
pré. Tá chegando, né? Tá anunciando.
Tava anunciando. E aí, cara, ele consegue se demarcar. Porque nesse álbum ele lança Changes, Life on Mars, essa música. Andy Warhol, que é uma música sinistra que deixou o próprio Andy Warhol boladão.
Porra, pra deixar Andy Warhol boladão.
Queen Beach e Song for Bob Dylan. Várias paradas que ele lança aqui. Não, que são
é, músicas... Eu arrisco a dizer, apesar de já ter o Space Oddity e apesar de já ter o The Man Who Sold the World, eu arrisco-me a dizer que o Hunky Dory é o primeiro disco do David Bowie recheado absolutamente de grandes clássicos de toda a carreira dele.
É, mais ou menos, né? O Bowie, cara, eu não sei porque... Não sei se eu concordo com você, não. Porque o Bowie, ele não tem um álbum assim que você fala, olha, esse é o grande álbum clássico dele. Ele não tem um disco que seja com todos assim os grandes, entendeu? Mas tá falando, ele não tem o Stick Fingers, mas ele pincela em algum, ele deixa os grandes sucessos dele, Changes, por exemplo. Uhum. Ele deixa espalhado, então tem um aqui, outro ali, tá. O sinistro dele é que todos os álbuns são muito concisos e bizarros. Isso até a década de 90. A década de 90, depois do Tim Machine pra frente, ele fica um pouquinho mais comportado.
É verdade.
Só que aí vamos falar de Life on Mars, né? Essa música que tem inclusive uma versão do Seu Jorge, né? Que ele gravou.
É, lá naquele filme do Steve Zissou.
Agora tem uma bomba sobre essa música.
Ih, caramba. Pô, peraí, tu já falou que o cara saiu do armário aqui em 71, tem mais uma bomba?
Uma bomba bizarra que eu não fazia ideia, só soube estudando para essa gravação aqui, tá?
Olha só, vamos lá, eu já tô aqui dentro do bunker, manda aí.
Você sabe que música que era pra ter sido Life on Mars?
Que música era pra ter sido Life on Mars?
My Way.
Eu vou bip you forgetting one thing. What the hell is that?
Explique.
My Way, se não me engano, é uma versão de uma música francesa, em que ela foi adaptada e criada a música My Way.
Aquela My Way cantada pelo Sinatra?
Exatamente. A Minha Maneira, também cantada pelos Gypsy Kings. Os produtores pediram, alguns produtores ou gravadora, pediram pro David Bowie fazer a versão em inglês dessa música. Ele preparou a base, começou a escrever a música, preparou tudo. Aí o Paul Anka, que é quem assina a música My Way de verdade, comprou os direitos da francesa. E acabou com a festa do Bowie. Aí ele pegou toda a base e lançou Life on Mars.
Ele fez uma outra letra completamente diferente em cima daquela base que ele tava pensando pro
My Way. Ele tava trabalhando pra My Way. E aí, anos depois, né, lançaram My Way mesmo. O Paul Anka lançou a My Way. Eu não sei se foi anos depois ou se foi no mesmo ano, mas...
A versão oficial de My Way.
É, cara, não faz sentido nenhum, porque o último artista que eu teria pensado que iria escrever My Way seria o David Bowie, cara.
Bom, uma coisa é certa, ele escreveu a música do jeito dele, né?
Caralho, que foda, cara. Isso só recoloca aquilo que a gente falou. Frank Sinatra é rock and roll.
Com isso, nós já temos mais duas provas de que todos estão a, no máximo, 6 passos de David Bowie.
Exatamente, cara, ele tá aí.
Pronto, descobrimos que Paul Anka está a 1 passo e Sinatra 2. E antes disso, nós ouvimos Nobody. Não, nós ouvimos alguém sim, peraí. Nós ouvimos a música Nobody dos Doobie Brothers, do primeiro disco da banda Doobie Brothers, que não emplacou e não empolgou ninguém em 1971.
Então por que que ela veio parar aqui?
Ela veio parar aqui porque, na verdade, é uma música boa pra cacete. Aliás, esse primeiro disco é bom pra cacete. Eu resolvi trazer aqui porque ele fez um sucesso muito tardio. Apenas em 1974 é que essa música começou a ganhar disco de ouro e fez parte lá da Billboard 100, etc. Porque em 1972 eles já tinham lançado O primeiro grande hit deles, que era o Listen to the Music, que nós já tocamos aqui no Máquina do Tempo, inclusive. Em 73, eles lançam o outro grande hit deles, o Long Train Running. Então a galera finalmente começou a correr atrás do material antigo, né? Do material anterior. Material anterior, só um disco, né? Que era esse aqui. E aí, em 1974 só, é que essa música aqui, esse primeiro single que havia sido lançado em 71, começou a emplacar. Mas eu trago aqui no programa de 71 pra fazer uma homenagem justa. Porque esse disco é bom para caramba. Ele é muito mais country do que os discos seguintes viriam a ser. Ele me lembra, tirando duas músicas aqui, tirando Nobody mais uma, que tem um ritmo mais dançante, que seria o som registrado do Doobie Brothers, o resto do disco parece muito o Lynyrd Skynyrd, só que sem aquela voz rasgada do Gus Van Sant. E vale muito a pena, é muito divertido, é muito legal. Pra quem gosta daquele rock and roll country sulista, não é só de Lynyrd Skynyrd que vive esse cenário. Doobie Brothers também representou muito bem esse estilo.
É, eu curto o Doobie Brothers, eu curto muito essa música, inclusive. É pena que Nobody curtiu.
Tem volta.
Então, nós abrimos o bloco com outra coisa surreal. Caros ouvintes, acabo de perceber que a estratégia é não deixá-lo falar. Mas
manda ver, vai.
O bloco com outro toque de surrealidade. Eu estou falando de Funkadelic.
Puta, Funkadelic. Dele, que isso é muito bom, meu amigo. George Clinton marcando presença na máquina do
tempo. Cara, George Clinton não, né, cara? O irmão de George Clinton. Que George Clinton é pancada sério. Nós ouvimos Super Stupid, que é, eu acho que a pegada mais funkeada deste álbum. É a que eu mais gosto. Também tem outras músicas muito boas, como Can You Get To That, que é uma música bem soul mesmo, maravilhosa. Mas tem poucas coisas pra falar desse álbum. A primeira é que, se não me engano, é o terceiro álbum do Funkadelic e vem de uma mistureba, assim, um processo de mistureba de funk com psicodelia.
É a fórmula do Funkadelic, né? Eles se baseiam, eles nasceram desse cálculo. O nome
é Funkadelic, né?
Exatamente.
Mas eles, nesse álbum, eles realmente exploram uma mistura de influências e experiências bizarrescas. Eles chegam a falar de coisas como seita satanista, protesto contra o racismo, protesto contra o Vietnã. Cara, eles vão cavando temas e misturando experiências, influências e dando essa loucura toda. Mas o que mais me assusta, eu não coloquei aqui em respeito a todos vocês, porque é uma música muito longa, mas é a música título.
Nossa, a música título desse álbum que se chama?
Mago Brain. A historinha da Mago Brain vem do seguinte. George Clinton, esse pancada, dizem por aí, que ele chega em casa e encontra, deitado no chão, em decomposição, o corpo do irmão.
Caramba.
Com os miolos espalhados. Aí, em vez dele curtir uma depressão, ele corre, cata o guitarrista, que era o Hazel, se não me engano, põe num quarto escuro e sozinho e fala, toca como se tua mãe tivesse acabado de morrer. E assim nasce essa música.
Que porrada na cara é essa, hein?
Cara, é muito doentio. E é um álbum, literalmente, ele é assim, ele é maníaco depressivo o álbum. É, cara, você escuta, você tem a Super Stupid, que é alta. Aí tem uma queda, vem a como eu falei, can You Get To That. Aí abre com a Mago Brain, que é soturna, né? E pesada, e densa. Então assim, é tudo sobe e desce. É maluco, sério.
Nossa senhora, mixagem de emoções.
Se você não conhece Funkadelic, vale a pena conhecer não só esse álbum, todos os outros.
Boa dica. Eu conheço alguns álbuns do Funkadelic, mas esse eu não conheço não. Correrei.
O comédia do George Clinton já é uma figura que vale a pena conhecer.
Porra. Não, se você nunca viu George Clinton na vida, você não sabe o que tá perdendo, cara.
É, só de ver ele já é uma figura.
É um showman, 24 horas por dia. George Clinton é um showman. Vamos partir para o segundo bloco?
Vamos partir para o segundo bloco.
Vamos partir para o segundo bloco, deixando o DeLorean de lado e pegando o trem com Locomotive Breath do Jethro Tull na máquina do tempo.
shuffling madness. Of the locomotive breath. Runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle and the train in Watchtop. Oh, I know it could slow down. Sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train in Watchtop.
Thank you. Oh, okay, relax, Doc. It's me, it's Martin.
Oh, it can't be. Just sent you back to the future.
Yeah. Oh, I know, you did send me back to the future, but I'm back. I'm back from the future.
de volta e nós acabamos de ouvir uma das pedras fundamentais do rock progressivo dos anos 70.
Pink Floyd.
Tão pedra filosofal quanto. Eu estou falando de The Return of the Giant Hoggleweb, do Genesis, do que é pra mim o melhor disco da carreira desta banda, o Nursery Crime.
É um dos álbuns realmente mais marcantes, né, cara?
Primeiro porque, além de trazer Peter Gabriel, acredito eu, num dos melhores momentos de toda a sua carreira, tanto dentro do Genesis como em sua carreira solo, ele junta, é a primeira vez, esse é o primeiro disco que traz a formação clássica do Genesis. Nós temos aí o Peter Gabriel no vocal, temos o Tony Banks no teclado, temos o Mike Rutherford no baixo, e é nesse disco que entram o Steve Hackett na guitarra e o Phil Collins na bateria.
Fazendo aquilo que deveria continuar fazendo, né?
Sim, porque aqui nesse disco mostra-se que o cara toca bateria para caralho.
Muito, 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 muito bom, cara.
Muito, muito bom, muito bom. Como cantor, ele é um puta baterista.
É, exatamente.
Preconceitos de Phil Collins pop à parte, o cara é um puta baterista, esse ele sempre foi. Apesar dele cantar uma faixa aqui de um minutinho, chamada Absent Friends, mas isso é totalmente ignorável, porque o disco realmente é do Peter Gabriel. É da banda como um todo, cara, porque eles estão afinadíssimos, eles estão entrosadíssimos nesse disco e abordando temas fortes, temas densos, temas pesados.
O que eu acho maneiro nesse álbum é que ele realmente é, como eu posso dizer, ele é progressivaço assumidão.
É, mas é exatamente na época que o Genesis era um progressivaço assumidão, né? Durante toda a fase do Peter Gabriel, o Genesis sempre foi um progressivaço assumidão. Ele só começou a ficar pop quando o Phil Collins assumiu o vocal.
A frente.
Exatamente, assumiu a frente. Se bem que o primeiro disco com o Phil Collins no vocal ainda tem um negócio bem progressivo. Eu lembro sempre de Mama, por exemplo. Não dá pra dizer que aquilo lá é pop. Eu acho que a partir do segundo disco, aí sim os caras desandaram. Andaram e viraram Rádio FM total.
E antes nós ouvimos uma clássica do mestre Elton John. Eu estou falando de Tiny Dancer, do álbum Madman Across the Water. É interessante ouvi-la entre Jethro Tull e Genesis, porque este álbum, Madman Across the Water, tem a participação nos teclados de Rick Wakeman.
Olha, grande Rick Wakeman do Yes!
Exatamente. E ele leva, cara, uma carga progressiva muito grande pra esse álbum. Se você escuta esse álbum inteiro, você vê vários momentos ali de progressivo, de insinuações ali progressivas. O Elton John, neste álbum, outra coisa que ele faz é atrair um músico que iria acompanhá-lo o resto da vida, né? Que é o guitarrista, o David Johnston.
Olha só, ele tira, entra aqui?
É, ele tira o cara do Magna Carta.
Uhum.
Não era uma banda, como posso dizer, rock and roll tradicional, né?
Magna Carta era uma banda boa, eu gostava.
Pois é, ele tira o cara do Magna Carta e traz pra cá. Traz pra acompanhá-lo. E o cara ficou até hoje com ele, né? Tá até hoje com o Elton John. Ele lança esse grande sucesso, que ainda fez mais, foi relembrado no filme Quase Famoso. Se quem gosta de rock assistiu esse filme, eu deveria ter assistido.
É um dos meus ele está na lista dos meus 5 melhores filmes de rock de todos os tempos.
E tem essa cena aqui dessa música, que é uma cena histórica também, memorável, né?
Fantástico, fantástico. Esse disco todo, cara, esse filme todo é de emocionar, é de chorar.
E essa música que foi escrita pelo Elton John junto com o Bernie Taupin, que era um letrista, fala de uma ex-mulher do Bernie Taupin, né?
Sim, porque do Elton John não poderia ser.
É, não dá, né? Só se fosse o David Bowie. Assim, cara, como eles também repetem essa parceria na faixa título, que dizem por aí as más línguas de novo, que fala da verdade do Nixon, né? O Madman Across the Water. Curiosidades é que, por exemplo, esse álbum foi um puta sucesso nos Estados Unidos e uma falência, é o menor sucesso do Elton John na Inglaterra. Menor de todos.
Nossa senhora, e totalmente ignorado.
É, exatamente. E conclui uma fase bizarra do Elton John. Em um ano e meio, ele lançou 5 álbuns rock.
Como é que é? 5 álbuns em um ano e meio?
Em um ano e meio ele lançou 5 álbuns. Se não me engano, um ao vivo, uma trilha sonora de filme e 3 de estúdio. Se eu não me engano. Ou são dois ao vivo, dois de estúdio e uma trilha sonora.
Caraca, acho que nem o Frank Zappa conseguiu fazer um negócio desse.
É insano, insano. Até hoje isso não é sabido se era porque ele estava numa fase frenética de trabalho, estilo James Brown, ou se ele tinha um contrato com a gravadora que forçava ele a trabalhar tanto.
Aí tu vê o Elton John com um monte de seringa de soro e café na veia, sentado lá no piano, esquelético.
Não tinha nada aqui!
Não, você tem mais dois álbuns pra gravar, desgraçado, vai! Aí põe dois vikings lá, né? Um chicoteando e o outro batendo no tambor. Tum, 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 tum. Hemen, tchá! Hemen!
Quando esse sofrimento vai acabar? É um álbum que, na minha opinião, é um álbum muito bom. Eu não entendo a falta de sucesso dele nos Estados Unidos. Não,
na Inglaterra.
Na Inglaterra. E compreendo perfeitamente o auge do sucesso dele nos Estados Unidos.
Ah, mas tu sabe que o inglês é um bicho estranho, né, cara? O inglês gosta de torta de fígado de sobremesa. Eu não posso confiar num povo desse.
É, o inglês é um bicho estranho, vamos colocar assim.
Tem o melhor rock and roll do mundo, tem humor ácido que funciona muito bem escrito, mas visualmente eu não gosto. E gosto de torta de fígado, não. Torta de fígado não, desculpa, torta de rim.
É, os ingleses são, esses ingleses são os loucos.
Completamente. Ozzy Osbourne, um abraço pra você. E antes disso, nós ouvimos o clássico, o histórico. É impossível a gente falar de 1971 sem falar de Aqualung do Jethro Tull, cara. Eu sei, a gente já tocou pelo menos umas duas músicas desse disco aqui, mas é obrigatório, é pedágio.
É, a gente tem um dever cívico de que se no ano teve Jethro Tull, a gente tem que falar do Jethro Tull.
Se passar por alguma referência a especificamente Aqualung, a gente tem que tocar alguma coisa dele. É obrigação, cara. Não podemos passar o nosso dízimo. E dessa vez a gente trouxe Locomotive Breath. Cara, a penúltima música do disco que tem, assim, um dos riffs mais instigantes.
Não tem nem muito mais o que citar sobre. A gente já falou sobre esse álbum várias vezes.
Pois é.
É um álbum maravilhoso que tem que ser citado.
Com certeza, com certeza. Tem que ser citado, tem que ser trabalhado. Mas tem uma coisa que a gente nunca contou, que eu tava prestando atenção, que a gente sempre fala que aquele mendigo da capa é a cara do Ian Anderson, né? Mas a gente acabou que a gente sempre ficava zoando da cara dele e nunca contamos de onde vem aquele mendigo, né?
Ué, dos pais dos Papa Mama e Papa Anderson.
Bom, olha, segundo a lenda, né, segundo a versão oficial, né, você pode duvidar, sinta-se à vontade para duvidar disso. Diz a história que a esposa do Ian Anderson, na época, acho que ele já se separou dela, mas na época era a esposa, ela era fotógrafa, ou estudava fotografia, alguma coisa do tipo, e foi para Londres tirar algumas fotos. E quando ela voltou, ela trouxe um monte de fotos, mas uma foto em especial, que ela ficou boladíssima, era a foto de um mendigo nas ruas de Londres, que tinha aquela cara estranha, que tinha aquela cara mal-humorada, né? Ela mostrou pro Ian Anderson, o Ian Anderson achou aquilo também tão estranho, aquele mendigo tão marcante, que virou a base pra fazer aquela pintura que é a capa do disco. É uma banda deve ser tão respeitada que dois grandes músicos do rock já passaram rapidamente pela banda.
Como assim?
Um deles foi Phil Collins, do Genesis.
Olha ele aí de novo.
Parece que foi em 82, algo do tipo. Ele gravou uma apresentação com o Jethro Tull. E o outro foi realmente membro da banda, que durou acho que alguns meses. Que foi Tony Iommi do Black Sabbath, meu amigo.
Que isso, sabia dessa não.
Não sei se você conhece um programa antigo, passava na TV inglesa, chamado Rolling Stones Rock and Roll Circus.
Não me lembro, não.
Não, é um programa de rock, era um programa tipo programa de auditório, que trazia bandas de rock da época pra tocar, e traziam várias bandas, né? Lá tem uma apresentação do Jethro Tull tocando lá, a música Song for Jeffrey, tá lá no cantinho, o homem, o cara, tocando a guitarra.
Caraca.
Partamos para o próximo bloco?
Partamos para o próximo bloco, aqui tá.
Então a gente vai se mexer com toda velocidade ao som de James Joplin com Move Over na máquina do tempo. You say that it's over, baby. You say that it's over now. But still you hang around. Now come on, won't you move over? You know that I need a man.
Alright, this is an oldie. Well, it's an oldie where I come from.
Yeah.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir A Bolha. Parece até o nome de filme de terror, né? Mas não é não, gente. É uma banda de rock brasileiríssima.
Que nasceu na década de 60 com o nome mais soturno ainda. The Bubbles.
The Bubbles. Ah, mas tem o porquê de ter nascido com The Bubbles?
Explique, explique.
Eu explico. Quando eles surgiram em 66, eles não pensavam em ser uma banda de rock. Eles eram músicos contratados pra, enfim, acompanhar artistas brasileiros na época. Tanto que eles foram a banda de acompanhamento da Gal Costa.
Eita, sabia dessa não.
Até que chegou um dia. Sabe aqueles eventos que mudam a vida de uma pessoa? Sabe? Tipo o show do Rush, tipo Rio, sabe? Coisas do tipo.
Sei.
Pois faço é. Ideia. Aí esses quatro malucos brasileiros, já músicos consagrados, né, como músicos de aluguel, músicos de estúdio, etc., eles foram para a Inglaterra em 1970 assistir ao Festival da Ilha de Wight. Meu amigo, nós estamos falando do Isle of Wight. Aquele festival, Isle of Wight, que tocou, entre outros, The Who, Emerson, Lake & Palmer, Jimi Hendrix, Chicago, Supertramp, ok, Supertramp não conta muito, Terry Reid, nosso ministro Gil.
Ih, rapá.
Vou colar. Imagina você, Leandro Bucol, lá no meio daquela galera, vendo Miles Davis.
Putz.
Vendo Sly and Family Stone. Posso ficar contando aqui quantos nomes. Cara, só um show de uma
dessas. Uma lista absurda.
Um ou dois nomes dessa lista aqui já muda a vida de alguém. Né? Um show de um ou dois nomes já muda a vida de alguém. Imagina esses nomes todos aqui em 3-4 dias direto e os caras lá. Você acha que eles iam voltar a mesma coisa? É claro que não. The Doors, cara! Lembrando aqui, puxando a memória, The Doors tava lá.
Caraca.
Eles voltaram de lá, viram o que eles estavam fazendo aqui, viram aquele compacto de musiquinha de Jovem Guarda que eles lançaram em 1966 com o nome de The Bubbles. Parei aqui. Vamos fazer rock and roll pirante do melhor estilo anos 70 mesmo, do jeito que estão fazendo lá. A gente tem potencial pra tocar igual aqueles caras e vamos acabar com esse papo de The Bubbles, nós somos a bolha. E aí, em 71, eles lançaram um compacto com duas músicas. Essa que nós ouvimos agora, que se chama Sem Nada, e a segunda, que tem o nome estranho de Os Emadecons Cantavam em Coro Show. Não me pergunte que porra é essa. Veja bem, era 1971, influências dos anos 60 ainda estavam muito forte, entendeu? Qualquer coisa a gente joga a culpa nos Mutantes, que também tava fazendo sucesso com outras aspirações.
É, pois é.
O que importa é que os caras, em 72, ganharam o prêmio de melhor banda no Festival Internacional da Canção. Deu a eles a fama pra gravarem o primeiro disco em 73, que foi um puta sucesso de rock and roll com umas faixas de linha bem progressiva. E que igual essa que a gente ouviu agora.
É, cara, esse som é muito bom, cara.
Não, é muito bom, cara. A bolha é muito bom. Aliás,
eu não conhecia toda essa história da bolha, não. Pra mim, eles só eram uma banda assim, uma banda caricata e personagem da década de 60, que chegou até a década de 70, sabe assim?
Pô, não, é muito bom, cara. Eles vale muito a pena. Eles, é uma pena que eles duraram um pouco, né? Eles duraram só, tirando esse compacto de onde a gente tirou essa música agora, ou Sem Nada, eles duraram só dois discos. Uma porra, muito fodas, muito bons mesmo, que infelizmente não vendeu muito. Aí a banda acabou por conta disso, né? Porque não teve continuação. Paralelo a isso, continuavam fazendo trabalho de músicos de aluguel, né? Fim da carreira deles foi como banda de apoio de uma turnê do Erasmo Carlos na época. No finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, por aí. Na época que o Erasmo, ainda era o Erasmo, né?
É, era o Tremendão.
Mas, porra, nesse meio tempo eles lançaram esses dois discos que são ótimos. Que, aliás, mais uma vez eu repito aqui, Rock Brasil dos anos 70 não é só Mutantes e Raul Seixas. Teve muita coisa boa. A Bolha é um exemplo disso. Teve ainda o Terço, porra, Bicho da Seda, Joelho de Porco. Olha, teve muita coisa legal, cara. Eu pretendo aos pouquinhos
trazer
à tona aqui pra gente tocar. À medida que a gente for tocando esses sons dos anos 70, eu vou tentar resgatar alguns sons desse, igual eu trouxe aqui com a Bolha.
E antes disso, nós ouvimos um lado B do projeto tipo exportação de Mark Bolan.
Olha aí, rapaz.
Eu estou falando de Dipster, do T-Rex, do seu o maior álbum do T-Rex, que é o Electronic Warrior. Se eu não me engano, a gente já citou ele aqui na Máquina do Tempo. Era um projeto que o Mark Bonham queria levar para os Estados Unidos. E falar, agora eu faço sucesso. Não fez porra nenhuma.
Tá, e agora você me pegou. O Mark Bonham não é americano? Ele é inglês?
Não, ele é inglês.
Ele é inglês?
É.
Tá vendo, cara? Os ingleses fazem um rock and roll do caralho.
Do cacete, cara.
É. Mas come torta de rim, eu não entendo isso. É.
E a ideia dele era que assim, vamos atravessar o oceano e dominar o mundo. Eles atravessaram o oceano durante a travessia toda, eles trabalharam nesse álbum.
Uhum.
Lançaram uma porrada de singles, tudo com esse som simples e marcante, né, do T-Rex. Lançou uma porrada de singles mesmo, juntou todos esses singles e costurou as peças lançando Electric Warrior. Por que seja o álbum mais clássico do T-Rex, ele ainda assim não virou um marco da música, assim, né? O T-Rex ainda é aquela banda de rock secundária.
Que pena, né?
É, que pena, mas é um som do cacete, mas assim, nunca disputou com os grandes figurões, né?
Injusto.
Sempre esteve ali na margem, na lateral, assim.
É tipo Bad Company, né, cara?
Exatamente.
O Bad Company sofre disso, principalmente por ser a segunda banda do Paul Rodgers, né? Porque todo mundo lembra do, pelo menos na época, lembrava do Paul Rodgers, mas no Free.
Uhum.
E aí, ele, acabou o Free, ele fez o Bad Company sempre ficou um pouco à margem por causa disso. Né? É, eu vejo o T-Rex um pouco nessa linha.
Exatamente. E assim, o Bolan queria muito que este fosse o álbum bandeira pra invasão americana deles, entendeu? Uhum. Pra invasão inglesa nos Estados Unidos dele. E não rolou, cara. Não rolou. O álbum, como eu falei, fez um sucesso, mas foi um sucesso moderado.
Sucessinho.
É, sucessinho. Eu acho que vale a pena. Eu sou um grande fã de T-Rex, sempre toco aqui.
Uhum.
Este álbum, então, cara, é realmente o que a gente falou, que o Hank Dory não foi do David Bowie, até porque a gente falou lá no David Bowie que ele não tem um álbum desses. Este é o álbum do T-Rex. Escutem.
Injustiçado pela época, mas bem representado aqui no Máquina do Tempo. E antes disso, nós ouvimos ela. nós ouvimos a musa do Máquina do Tempo. Nós ouvimos a deusa. Aquela por qual nós pilotos temos um altar preparado aqui só pra ela.
A criatura mais bizarra e sexy do mundo.
Janis, é Janis.
Exatamente isso, cara. É surreal.
É Janis, cara. É Janis. É Janis. Eu não preciso falar mais nada.
Agora, ok. O Pearl é um álbum póstumo, não é?
O Pearl é um álbum póstumo, é um álbum meio póstumo.
Não, ela morreu em 70.
Sim, ela morreu em 70.
Não me assusta.
Metade do álbum ela tinha gravado antes de morrer, né? Já tava prontinho. E ainda tinha muita coisa solta, ainda tinha muita gravação que precisava ser refeita, pós-produção precisando. É, alguns lixos de arquivo, sabe? Algumas besteiras que ela gravou e... Ah, vamos trabalhar nisso depois e... Depois a gente vê como é que fica e não viu nada porque ela acabou indo. Mercedes-Benz, por exemplo, é uma dessas tentativas de alguma coisa, sabe? Ah, eu gravei essa letra aqui, eu escrevi esse negócio aqui, grava aí, vamos ver como é que fica aqui, olha só. Aí ela começou, Lord, won't you buy me a Mercedes, pronto. É. Aí todo mundo pensa, caralho, ela fez um gospel, ela fez um negócio a capela de propósito, não sei o que, porra nenhuma, gente, isso era sobra de arquivo que a galera colocou lá no meio de bobeira e se tornou um dos grandes sucessos dela.
É, este álbum é outro álbum que tem muitos grandes sucessos, né?
Não, é um álbum de maior sucesso, seguramente aí, confirmado por muitos, o melhor disco dela, e infelizmente ela morreu durante a gravação, né? Outra música aí que ficou famosa, que foi pós-produzida depois que morreu, mas que também foi uma gravação meio nas coxas, né, pra trabalhar depois, foi Me and Bob McGee.
É, que é outra, putz, lindíssima, putz, maravilhosa.
Clássico, exatamente. E aqui a gente ouviu Move Over, que é uma das músicas que ficou pronta, redondinha, antes dela morrer.
Uma das poucas que foi escritas por ela e somente ela, né?
Exato, exato, exato. Infelizmente ela deixou um legado de discos oficiais, vamos dizer assim, pequeno. Pearl, acho que se somar todos, inclusive um ou dois ao vivo que ela lançou enquanto estava viva, acho que somam 5 discos. E eu tenho muito, muito, muito medo do que pode vir a acontecer a partir do ano que vem.
Por quê?
Porque a família, os dois irmãos da Janis Joplin, a irmã e o irmão, eles estavam conversando com um empresário especialista em revitalizar
ídolos do rock dos anos 60, 70 que já morreram. É, já pegou o direito de trabalhar com a revitalização da imagem do Jim Morrison, do Hendrix, de outros artistas por aí que agora não lembro. E estava conversando com ela. Então, preparem-se, porque vai vir uma avalanche de material da Janis pro ano que vem, se essas conversas renderem frutos, sabe? Do tipo, documentários da Janis, livro de biografia da Janis, talvez até mesmo um filme contando a história dela, relançamento da discografia, relançamento de boxes com trocentas mil gravações perdidas e por aí vai. Preparem-se.
Oi, por que que você acha isso ruim?
Porque pode banalizar a imagem, comercializar demais.
Quero mais que banalize, comercialize. Porra, assim, estamos precisando disso. Depois da historinha que eu contei no início do programa hoje com a galera mais nova, estamos precisando disso.
Vendo por esse lado, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Então que venha. Passageiros, estamos terminando esta segunda viagem para o ano de 1971, com muitas revelações, mais histórias aqui dos seus artistas dos anos 70, sons inusitados que vocês nunca pensaram em ouvir aqui.
Exatamente, meus amigos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora. E pedir desculpa pelo meu tom de voz, mas é que temos que respeitar as crianças da casa.
Podem mandar os seus comentários, e-mails, twitters e sinais de fumaça e telegramas e códigos Morse, etc. para podcast@maquinadotempo.blog.br ou no comentário aí de www.maquinadotempo.blog.br.
Perfeito. E para encerrar essa viagem para 1971, vamos deixá-lo com uma música do álbum que personifica um artista. Eu estou falando de Jealous Guy, do John Lennon, e seu álbum Imagine, na Máquina do Tempo.
jealous guy. Look out, baby, I'm just a jealous guy.